Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 2. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2. E nós leremos a partir do versículo 37. Atos 2, a partir do versículo 37, nós leremos até o final do capítulo. Atos 2, de 37 a 47. Diz assim a palavra de Deus: ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3 mil pessoas. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Quero contar uma história para você. A história do José. O José era um crente no Senhor. José era crente de muitos anos, desde criança. Começou a ir à igreja, se converteu, se batizou, casou naquela mesma igreja. E depois de muitos anos, por razões profissionais, teve que mudar de uma cidade para outra. Da cidade onde estava a igreja que ele viveu, cresceu, aprendeu a amar, e ele teve que deixar aquela cidade, consequentemente aquela igreja, e ir para uma outra cidade distante para continuar seu trabalho. E quando ele chega nessa nova cidade, no primeiro fim de semana ele já vai procurar uma igreja. Mas o José era um crente muito sério no Senhor Jesus Cristo. E ele não queria ir para qualquer igreja. Então, antes de sair de casa, antes de decidir qual igreja ele ia visitar, ele se ajoelhou e orou: Senhor, mostra para mim a igreja que o Senhor quer que eu vá. Senhor, mostra para mim a igreja para a qual o Senhor me chamar. A igreja que o Senhor me chamar é essa igreja que eu quero frequentar. A igreja que o Senhor me chamar. Pois bem, ele sai de casa, depois da oração e depois de ter pesquisado uma lista de igrejas, e vai a uma igreja próximo da casa dele. E ele participa do culto. E o José ficou impressionado com o culto daquela igreja. Ele ficou impressionado com a música. Ele achou a música maravilhosa. E ele se sentiu tão bem que ele falou: é aqui. De primeira. Deus me chamou para cá. Eu tenho certeza. Isso que eu estou sentindo no meu coração não é uma coisa meramente emocional. Eu estou aqui. E olha só que música maravilhosa. Que culto maravilhoso. Essa é a igreja para a qual Deus me chamou. E aí ele ficou frequentando aquela igreja. Estava com bastante amor frequentando aquela igreja. Mas quando passam 2 meses que ele estava indo naquela igreja, ele começou a sentir falta de umas outras coisas. A música é maravilhosa, o culto é inspirador, mas falta palavra. Está faltando palavra nessa igreja, está faltando ensino. O púlpito é fraco, o ensino é fraco. E eu sou crente de tantos anos e eu não estou sendo alimentado. E aí ele voltou para casa, num dos domingos. Não dá mais. E se ajoelhou, orou ao Senhor e falou: Senhor, eu acho que eu me enganei. Mas eu repito, eu quero ir na igreja para a qual o Senhor me chamar. O Senhor me chama para uma igreja. E eu vou ouvindo a sua voz. Eu vou sabendo que é o Senhor que está lá me esperando. Eu vou para essa igreja.
Ao final daquela semana, ele vai, recupera aquela listinha que há 2 meses ele já tinha largado, encontrou uma outra igreja e foi. E essa outra igreja que ele foi, a segunda igreja, era uma igreja com ensino profundo. A música não era lá tão boa, mas o ensino, o pastor pregando, fazia com que ele descobrisse coisas novas na palavra de Deus o tempo todo. E ele saiu de lá muito alimentado e transformado pela palavra. Olha só que coisa impressionante isso aqui. Tanto que aquilo tocou ele, que na semana ele continuou estudando aquele texto. Não, eu quero ver. E no domingo seguinte ele foi, mas ele já não foi mais no domingo à noite. Ele foi na EBD de manhã, porque o ensino é bom. E ele teve um ensino muito bom na EBD também. Um irmão deu um ensino muito bom. E ele ficou empolgado. E à noite, outro culto com uma palavra muito, muito forte, muito profunda. E aí ele fala, agora eu achei, Senhor, me desculpa por ser levado por algo tão leviano quanto a música. Agora sim, é a sua palavra que está reinando. E ele então começou a frequentar aquela igreja. E nessa igreja ele ficou bastante tempo. Ele ficou 6 meses nessa igreja. Mas depois de 6 meses, ele começou a sentir falta de umas coisas. E uma das coisas que ele sentiu falta é que a coisa era muito cerebral, era cerebral demais. Ele não sentia o poder que ele já tinha tocado a vida dele de maneira tão miraculosa algumas vezes. Ele não estava percebendo isso lá naquela igreja. E aí ele volta para casa num domingo e ora e fala, Senhor, eu entendo que eu me enganei de novo. Eu confiei demais na minha mente, eu confiei demais na minha inteligência. Não, Senhor. Eu quero é o Senhor mesmo, eu quero o poder do Senhor. E aí no domingo seguinte ele vai na terceira. E a terceira igreja, meu amigo, a terceira igreja teve cura, teve choro, teve tudo, tudo, tudo. Ele saiu de lá impressionado, falou, Deus está aqui, eu não queria ir onde ele me chamasse, ele me chamou de lá, é aqui mesmo que ele está. E foi maravilhoso, e testemunho de milagre, libertação, e ele saiu empolgado de lá de dentro. E no domingo seguinte ele foi de novo, e teve de novo, cura, libertação, milagre, e ele estava, nossa, é aqui. Mas quando passou um mês, e milagre todo fim de semana, ele falou, então, mas do milagre para frente a gente faz o quê? E aí ele ficou incomodado com isso. E aí ele voltou para casa e falou, Senhor, eu tinha certeza absoluta cada uma das vezes que o Senhor me chamou para uma dessas igrejas. Então me responde de uma vez, para qual igreja você me chamou? Eu quero saber. E aí, nessas coisas que acontecem com algumas pessoas, aconteceram com ele. O Senhor respondeu. E o Senhor respondeu para José, José, é o seguinte, eu nunca te chamei para ir em igreja nenhuma. Eu nunca te chamei para ir em igreja nenhuma. Eu te chamei para ser parte do meu povo. Para ser igreja. Eu te chamei para você construir. E para você atuar. Em uma das igrejas onde você quiser atuar. Onde você vê que tem um campo para o seu ministério, para o seu dom se desenvolver. Eu não estava te esperando para te servir em nenhuma igreja. Eu estava te chamando para trabalhar na obra. Então fica à vontade. Fica à vontade. Essa ilustração, ela nos faz pensar em um dos motivos pelos quais esse texto que nós acabamos de ler, que é um dos textos eclesiológicos mais fortes ou mais mencionados da Escritura, ela fala de uma das razões pelas quais a gente lê errado esse texto. A gente lê errado esse texto. Geralmente, a gente lê esse texto, inclusive, a partir do versículo 42, né? E perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor e muitos sinais. E a gente vai lendo essas características dessa igreja de Jerusalém. Tanto aqui do capítulo 2, quanto lá do capítulo 4, quando tem também uma descrição dessa igreja, não é? Da comunhão dos que criam, era um o coração e a mente, não é? E nós olhamos para isso e vemos aqui características dessa igreja de Jerusalém. A gente olha para cá e vê isso. E olhando as características, a gente tenta replicar essas características. Olha, pessoal, olha aqui, estou vendo, ó. Eles tinham 4 coisas aqui muito sérias. Ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Então eles tinham essas coisas, a gente tem que ter também. E ele continuou, ó. Tinham milagres lá acontecendo, então não podemos fechar as portas para os milagres. Olha, se reuniam todos os dias. Essa parte eu nunca vi ninguém falar, não. Então a gente tem que reunir todo dia também. Essa parte eu não vi. Todo mundo tinha tudo em comum. Vendia e trazia para dividir com os outros. Essa também eu nunca vi ninguém usar. Usar como uma técnica de crescimento de igreja. A questão que acontece é o seguinte, a gente olha para esse texto e vê nesse texto um manual de igreja. Porque a gente olha a igreja como um corpo de pessoas que tem que ter certas características e que tem que cumprir certas funções. Mas esse texto não começa no versículo 42. E esse texto não está nos ensinando como você faz para ser uma igreja segundo a vontade de Deus. Porque do versículo 42 para frente, o que você tem não é um método. O que você tem não é um conselho. O que você tem do versículo 42 para frente é um testemunho. E é um testemunho de frutos. É um testemunho de frutos. Não é uma regra. Não é um meio. É um fim. O que você vê do versículo 42 para frente não é uma forma de ser igreja. É o fruto do evangelho que aconteceu naquela igreja. Está entendendo? É o fruto do evangelho. É o resultado. Por que é que a gente olha para esse texto e vê um método no versículo 42? Porque não tem método antes. Não tem método antes. Olha lá. O que aconteceu no capítulo 2 foi o Pentecostes, a descida do Espírito Santo com poder no meio do povo que estava lá reunido para a festa do Pentecostes. E aí você tem a pregação de Pedro, uma pregação, um sermão, além de lindo e impactante, muito eficiente, não é? Levou a 3 mil pessoas a se unirem à igreja. E quando ele acaba o sermão, as pessoas pedem um apelo. Elas pedem um apelo, elas falam, tá bom, a gente faz o quê? Não um apelo, né? Eu não acredito que ninguém ali levantou a mão, coisa do tipo. Mas fala, tá bom, agora a gente faz o quê? Me diga, o que a gente faz? E Pedro fala, vocês se arrependam e sejam batizados. Se arrependam e sejam batizados. E aí ele começa a ensiná-los e fala, olha, salve dessa geração perversa. E nesse dia, 3 mil se batizaram. E depois o que a gente tem? A gente tem a igreja. A gente tem esses juntos perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A gente tem os milagres acontecendo, a gente tem eles se unindo e tendo tudo em comum. Não tem método entre uma coisa e outra. Pedro, como é que você foi da pregação do evangelho para uma igreja tão grande, com tanta gente, com tantos sinais, com o pessoal se reunindo todos os dias? Como é que você fez isso, Pedro? Qual foi o método? Não teve método. Eu estava lá no Pentecostes e eu preguei a palavra. E quando eu preguei a palavra, as pessoas se converteram e a gente começou a se reunir. Mas a gente está tão acostumado a procurar características na igreja e métodos e formas de ser igreja, que a gente olha para cá e esquece que isso é um fruto da igreja. É um fruto. Eu não quero dizer para os irmãos que métodos e que maneiras de organizar a igreja são ruins e errados. Não, nós temos as nossas formas. Todas as igrejas têm. Mas quando a gente olha isso aqui como um manual de como ser igreja, a gente perde o que esse texto está falando, que é o poder do evangelho. É o poder do evangelho constituindo um povo. Porque é isso que a igreja é. A igreja é um povo formado pelo poder do evangelho. Pedro pregou o evangelho e a igreja virou igreja. Ele não precisou botar um monte de coisa para a igreja virar igreja. Ela virou igreja. Porque pregando o evangelho, eles se arrependeram, foram batizados e receberam o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo. Nós temos estudado nesses últimos domingos sobre o evangelho. Primeiro nós falamos sobre o que o evangelho é e o que o evangelho não é. E falamos que o evangelho não é, por exemplo, um conselho. Não é um bom conselho. O evangelho é uma boa notícia. Não é um bom conselho. O evangelho não é um conjunto de regras. O evangelho é uma boa notícia que transforma a sua vida. E essa boa notícia é a notícia de que Deus te ama e te perdoou em Jesus Cristo e já não há mais condenação. Você está reconciliado com Deus. Essa é a boa notícia. Foi isso que nós vimos na primeira mensagem dessa série. Depois nós vimos sobre o bom ânimo. E como o evangelho diz que Cristo já venceu o mundo. Não que Cristo vai vencer o mundo. É a notícia do evangelho. Cristo venceu o mundo. Então tem de bom ânimo. Levanta e anda em vitória. E o que é andar em vitória? Andar em vitória é andar a vida do vitorioso, a vida de Jesus Cristo. Foi isso que nós vimos no domingo retrasado. E no domingo passado nós vimos como o amor de Cristo em nós nos leva a amar os nossos irmãos. Como essa boa notícia do evangelho nos transforma a amar os nossos irmãos. Não é porque é uma regra, olha agora, você tem que amar. Não, é porque o próprio poder do evangelho nos move a amar os nossos irmãos. E hoje nós vamos ver um outro efeito do evangelho, E o outro efeito do evangelho é que o evangelho nos faz ser igreja. O evangelho nos faz ser igreja. Estes homens aqui foram batizados, se confessaram ou se arrependeram, receberam o batismo, receberam o dom do Espírito, e ali estava formada uma igreja, porque o fruto do evangelho é nos fazer igreja. O fruto do evangelho é nos levar a uma comunidade que manifesta os frutos todos desse evangelho, o poder desse evangelho. Deus não te salvou sozinho. Deus não te salvou para que você seja um escolhido especial diante da humanidade. Deus te salvou e te incluiu numa família. Como diz o salmista, Deus faz com que o solitário viva em família. É isso que aconteceu conosco. Deus te salvou para fazer parte de uma família. Deus moveu a palavra para te alcançar e com essa boa notícia do evangelho, te faz se unir a pessoas que creem da mesma maneira, porque vocês, nós, somos um povo comprado e resgatado, e cuja identidade está em Jesus Cristo mesmo. Amém? É isso, querido, é isso. Quando eu vejo pessoas que são cristãs, e têm dificuldades de frequentar a igreja, o problema não costuma estar unicamente na igreja. O problema está na compreensão de como o evangelho a leva a pertencer a um corpo, a leva a fazer parte da obra de Deus, a leva a isso, porque é isso que acontece conosco. Nós fomos comprados por Jesus Cristo, os nossos pecados foram perdoados na cruz, nós agora vivemos uma outra vida, é isso que a palavra de Deus fala. O efeito do evangelho foi tirar-nos da morte e nos trazer para a vida. E agora, como é que eu vivo essa vida? Como é que eu vivo agora? Eu vivo a vida por aquele que comprou a vida. Eu vivo aqui a vida por aquele com quem eu morri na cruz e ressuscitei. Eu vivo essa vida pelo poder do evangelho. E uma vez que eu vivo essa vida, esse mundo agora já não consegue mais fornecer para mim elementos de identidade para eu dizer quem eu sou. Quem fornece agora é esse que me comprou. É isso que significa não se conformar com o mundo. Não se conformar com o mundo não é ficar olhando as características do mundo e falar, eu vou ser completamente diferente disso que o mundo é. É olhar para Cristo e falar, eu vou ser como Cristo. Não tem jeito de não se conformar com o mundo que não seja se conformando a Cristo. Tomando a forma de Cristo, se revestindo do novo homem. Não tem jeito. E quando você faz isso, a palavra de Deus fala que o mundo te odeia. A palavra de Deus fala que você vai ter alguns problemas. E você vai ser movido a encontrar pessoas que se identificam da mesma maneira com aquele mesmo Senhor do mesmo evangelho. E juntos nós cultivamos o evangelho. Juntos nós amamos, estudamos, compreendemos o amor de Deus e ajudamos uns aos outros a viver a plenitude desse evangelho. Por isso que estes transformados se reúnem em igreja. Tanto é que eles vendem tudo que têm, juntam lá e distribuem. Por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque a cabeça deles já não está mais nesse mundo, a cabeça está em outro. Está em outro lugar. Jesus Cristo daqui a pouco vem, eu não vou mais viver, usar isso aqui para nada. E o que eles têm, o que eles ganham, eles traziam e dividiam. E tanto isso aqui não é uma orientação de como ser igreja, que nas epístolas não tem essa recomendação para a gente vender tudo e dividir na igreja. Nas epístolas diz inclusive assim, ó, presta atenção, as viúvas, vocês ajudem porque elas estão numa situação de muita, muita fragilidade social. Mas as viúvas mais jovens, trabalhem ou se casem. Ele começa a dar referências de como cuidar das pessoas. Não é assim, junta tudo e dá para todo mundo. Não, não, presta atenção. Nas epístolas vai dizer o seguinte, ó, quem não trabalha que também não coma. Não é? Que é essa questão. Não é para você ir lá na igreja e ficar comendo do trabalho dos outros. É para todo mundo ajudar, todo mundo está junto. Começa a ter uma referência para arrumar alguém que pudesse olhar isso aqui e falar, isso aqui é o jeito de ser igreja, vamos vender e vamos dar tudo para todo mundo. Não, isso é o fruto do evangelho. O evangelho fez isso com essa congregação, fez com que essa congregação vendesse tudo que tinha e dividisse entre eles. Porque o evangelho veio com poder dizendo, Jesus Cristo ressuscitou e nós vimos que ele ressuscitou. E agora a gente já olha para esse mundo reinado pela morte e fala, a morte não manda em mim mais, porque Jesus ressuscitou, eu vou ressuscitar também. Por que que eu vou ser mandado pela morte? Não vou. Agora minha vida tem que ser outra. Senhor, o que eu faço? Viva de acordo com essa nossa nova vida. E junta aí, esse povo todo aí está querendo essa nova vida, está querendo viver essa nova vida. Junta e vive. É a vida da igreja. Os cristãos dos primeiros séculos, logo depois desse período, eles começaram a tentar estabelecer algumas coisas da doutrina. Era importante que eles conseguissem mostrar o que estava dentro e o que estava fora dos ensinos de Jesus Cristo. Então, mesmo já tendo passado todo o período apostólico e todos esses livros da Bíblia terem escritos, outras dúvidas vão surgindo e os cristãos vão arrumando. Olha, o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou e os apóstolos falaram e escreveram, dizem que é assim a coisa. E aí surgiram aquilo que nós chamamos de os credos. Os credos eram confissões de fé da igreja dos primeiros séculos, dos cristãos do primeiro século. E nós, protestantes, ainda que nós não tenhamos aqui na nossa igreja, por exemplo, o costume de recitar o credo, como a igreja católica tem, outras igrejas protestantes têm também, nós subscrevemos o credo apostólico igualzinho à igreja católica, idêntico. Tudo que está lá a gente acredita. Isso é interessante, inclusive algum tempo atrás a gente estudou o credo apostólico aqui na EBD, né? Mas isso é interessante porque todos esses credos dos primeiros séculos, eles falavam que crê em Deus Pai, que crê em Jesus Cristo, seu Filho, que crê no Espírito Santo. Mas sabe uma coisa que todos esses credos falam também? Creio na igreja. Creio na igreja. Essa fé histórica não é uma fé de doutrinas que fica na nossa cabeça. É uma fé que diz, eu creio na igreja. Você sabe por que a gente crê na igreja? Você sabe por que crer em Deus é também crer na igreja? Porque Deus escolheu um meio de não ser um Deus distante, Deus escolheu um meio de ser um Deus atuante. E esse meio foi em Jesus Cristo. E ao atuar no mundo, com seu serviço, né? Ele veio para servir e para dar a vida em resgate de muitos, com o seu serviço e com a sua morte e ressurreição, ele deixa agora o corpo dele agindo no mundo. Quem é que age em nome de Deus no mundo? A igreja. Quando eu falo creio na igreja, eu estou dizendo, eu creio que Deus ainda age no mundo. Quando você fala, eu creio em Deus, mas não creio na igreja, você está dizendo, eu creio que Deus está distante. É isso que você está dizendo. Porque se Deus age no mundo, ele age formando um povo. E se ele age formando um povo, ele age através desse povo. Crê em Deus? Crê na igreja. Não tem jeito. Crê em Deus? Crê que Deus tem um povo. Não tem jeito. A igreja manifesta Deus no mundo. Em Efésios, o apóstolo Paulo fala que as potestades, os poderes celestiais, olham e veem a obra de Deus, a sua multiforme sabedoria, na história da salvação. Significa que anjos no céu e demônios assistem o agir de Deus através da igreja no mundo. Pensa num Big Brother, né? A gente está aqui vivendo. Eles olham e veem Deus agindo no mundo. Eles olham e veem Deus gracioso. E eles falam, o Senhor é gracioso. Como é que eles sabem que o Senhor é gracioso? Como é que eles sabem que o Senhor é misericordioso? Porque eles viram Deus agindo com misericórdia para conosco. Eles viram isso na eternidade. Os anjos e os demônios olham e veem Deus agindo na igreja. E quando veem Deus agindo na igreja, eles reconhecem a grandeza de Deus na história da salvação. Você quer participar dos frutos do evangelho e da salvação, você tem que participar numa igreja. Mas não frequentando. Olha, a igreja faz bem. Faz bem para as pessoas, faz. A igreja faz bem para as pessoas que nem são da igreja. C.S. Lewis dizia que a igreja é a única instituição que visa prioritariamente o bem daqueles que não fazem parte dela. Prioritariamente. Várias instituições visam o bem dos que não fazem parte. Mas a igreja, prioritariamente, em primeiro lugar é o outro. Esse é um princípio. Então ela faz o bem para o mundo. Mas você não é mundo. Você é igreja. Você não veio aqui para consumir. Você não faz parte dessa igreja para consumir bênçãos de Deus. Você faz parte para ser canal de bênçãos de Deus. Você faz parte para revelar Deus no mundo. Porque crer na igreja é crer que Deus age no mundo. E Ele age no mundo através da igreja. Não tem jeito. Bom, mas o texto não para ali também. A gente não leu até o final para parar ali também, nesse momento em que a gente parou. O texto vai falar quais frutos são esses. E olha só o que o Evangelho faz com essa igreja. O Evangelho os leva a perseverar no ensino dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos. Interessante isso. Quando você prova do Evangelho, e você vê o Evangelho agindo na sua vida, irmãos, você quer mais disso. Eu vou contar uma coisa que aconteceu hoje. Hoje, na nossa escola bíblica dominical, nós tínhamos uma presença de irmãos bem maior do que a gente costuma ter. E não tem nenhuma razão para isso. Eu acredito, meus queridos, que isso já é fruto da insistência que nós temos tido de pregar o Evangelho aqui nessa igreja. Não precisei fazer apelo. Pessoal, EBD, né? Você está vindo aqui, canta música, bonitinho, dá o dízimo e não quer aprender mais? Não precisei fazer isso. Você está vendo o Evangelho mover na sua vida e você fala, eu quero saber mais, eu quero entender mais isso aqui. Eu acredito que o Evangelho nos move a ter estes sinais. E quando nós estamos fraquejando nessas coisas como igreja, é porque o Evangelho precisa ser compreendido com mais força, com mais intensidade, com mais clareza. Permanecer na doutrina dos apóstolos, na busca da doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Há uma dúvida aqui se eles estão falando de partir o pão na ceia ou partir o pão de um, partir o pão com o outro, mas as duas coisas. E nas orações. Isso é fruto do Evangelho, é você compreender que você tem uma nova vida em Cristo e faz parte dessa nova vida, estar com seus irmãos na fé. Faz parte dessa nova vida. E isso eles faziam de uma maneira que reúne três ambientes. E eu quero focar nisso um pouquinho agora para vocês. Onde é que estava canalizando essa coisa deles viverem a vida, né? A vida do Evangelho? Como é que eles viviam essa vida como igreja? Quando você vai lá para frente, no versículo 46, diz que eles permaneciam unânimes, de comum acordo, todos os dias no templo. Que templo é esse? Esse é o templo judaico, não é o templo cristão. Ninguém tinha templo lá, ninguém fez templo. Eles iam no templo judaico. No templo da antiga lei judaica, onde a maior parte deles frequentava antes, né, com os sacrifícios e tal. Naquele templo, eles passaram a usar como um ponto para reunião da congregação. Era um ponto fixo de todo mundo. Ninguém morava no templo. As pessoas iam lá para se reunir. Todos os dias eles iam lá se reunir. Todos os dias. Eles iam lá se reunir. Movidos pelo Evangelho. Então eles permaneciam unidos no templo. E aí eles partiam o pão de casa em casa. Então eles iam no templo, mas eles também iam nas casas. Eles também se reuniam nas casas. Eles também partiam o pão. E eles também tinham comunhão nas casas. O Evangelho fazia isso com eles. Eles não faziam nem só uma coisa, nem só outra. Está entendendo? Eles não faziam só de ser movido a uma união do corpo todo, porque eles eram movidos a uma união do corpo todo, e eles iam e reuniam todos os dias, num lugar onde não era casa de ninguém, num lugar onde todo mundo ia, um ponto de encontro, o templo. Eles não usavam o templo judaico, não entravam lá, onde o sacerdote entra para fazer culto, botar banda, nada disso. Eles se reuniam, a gente não sabe nem que culto que eles faziam lá, mas eles se reuniam, de uma maneira com todo mundo. Mas eles também se reuniam nas casas, eles também estavam juntos, eles também estavam em reuniões menores, eles também estavam um com o outro. E esses dois ambientes eram ambientes da devoção da igreja, eram ambientes da reunião da igreja, eles se reuniam lá. De novo, isso não é um método, isso é um fruto, isso é uma forma de viver a igreja a partir do Evangelho. E por que isso é um fruto do Evangelho? Porque o Evangelho nos dá uma identidade como povo. Nos dá uma identidade como povo. Ela diz que nós somos um povo, não só nós. Não só nós. A igreja que está lá é um povo. Batista Nova Aliança. A igreja que está lá, Assembleia de Deus, é parte do mesmo povo. Nós todos somos povo unidos em Jesus Cristo. Nós temos esses locais de reunião por uma série de motivos históricos e doutrinários e tudo mais. Mas só tem um Cristo, tá? Não tem o Cristo da Igreja Batista da Vida Nova, Cristo da Assembleia. Qual é o seu Cristo? O meu Cristo é o Cristo da Presbiteriana. Não, nós todos somos um Cristo só, nós todos somos um povo só. E nós celebramos que somos um povo só quando nós nos reunimos juntos num lugar só. É isso que a gente faz aqui. Ao erguemos a mão para louvar, não é? Nós juntos como povo, testemunhando, Senhor, a minha identidade é o Senhor que imprime na minha vida. É o Senhor que imprime. E eu estou aqui com o povo, dizendo, nós somos um povo diante de ti, nós te adoramos como povo. Nós celebramos o Senhor que é a nossa bandeira, porque nós somos povo. Mas numa reunião grande, a intimidade não é tão... não fica plena. E por mais que o Wagner seja um cara simpático, né? Eu falei domingo passado, né? Parar de falar isso, Wagner. Oh. Né? Você olha para o Wagner, ele não consegue ficar sem rir, né? E ainda que ele seja assim, simpático, que você tenha dado um abraço no seu irmão, porque ele pediu, isso não é intimidade suficiente para alguém abrir o coração. Porque na igreja a gente partilha a vida, a gente está com uma identidade em Jesus Cristo agora, a gente tem que partilhar a vida. E isso acontecia lá, com as pessoas se reunindo nas casas, se encontrando nas casas. Nós não sabemos também o que elas faziam. Não tem método, está vendo? Não está falando um método. É um fruto do Evangelho. O Evangelho fez isso com elas. O Evangelho fez isso com elas. Elas querem estar juntas como um povo. E elas querem estar na intimidade como amigos, como família, como hospitaleiros, como cuidadores uns dos outros, nas comunhões menores. Mas eu falei que eram três espaços, eu só falei de dois. Porque aí tem o capítulo 47, o versículo 47. Eles faziam tudo isso louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Não eram só ambientes fechados onde só o povo ficava. Tinha o mundo. Tinha o fora. Tinha as pessoas que não faziam parte desse povo. E essas pessoas os tinham favoravelmente. Eles contavam com o favor do povo, porque o testemunho dessa nova vida era um testemunho de transformação. E o Senhor acrescentava. O Senhor acrescentar é método? Não, é fruto. É fruto, queridos, é fruto. Uma comunidade transformada, que se reúne como povo, se encontra como família e testemunha como salvação. Testemunha como salvação. É isso que o Evangelho faz conosco. E é isso que a gente espera. Nós não queremos que nenhuma dessas características se sobressaia às outras. Nós não queremos ser uma igreja conquistadora. Sabe qual é a igreja conquistadora? Aquela que só quer aumentar o número e pronto. Nós não queremos ser isso. Nós não queremos ser uma igreja ritualística, que é aquela que só quer fazer as cerimônias religiosas. Nós não queremos ser uma igreja clubinho, que é aquela onde todo mundo se gosta muito, mas só está eles ali juntos. A gente quer ser igreja. Igreja envolve tudo isso, porque o Evangelho frutifica tudo isso. É o Evangelho que nos leva para isso. O Evangelho nos traz aqui porque eles não fazem um povo. O Evangelho nos leva a amar uns aos outros porque o amor é a mensagem do Evangelho. O Evangelho nos faz testemunhar para o mundo, porque ele é a luz de Deus dita nessa realidade de trevas. E a gente não pode ficar quieto sabendo disso. É o Evangelho que faz isso. É o Evangelho. Então é isso, queridos. Nós rogamos, pedimos e voltamos o nosso coração para o Evangelho, para que todas essas coisas se tornem realidade na nossa igreja. Não pelas técnicas que nós adotemos, não pelas nossas capacidades, mas pelo próprio poder do Evangelho de Cristo. Amém?